Eu quero conversar com vocês um pouco sobre 1 Coríntios 13, a partir do 6, eu acho. Isso aí. 1 Coríntios 13. Deixa eu explicar uma coisa aos irmãos. Se você tem vindo aqui nas nossas ceias, vocês vão perceber que o que está acontecendo é uma série de mensagens do pastor Silfarney com relação a essa temática, o amor. O que nos coloca... Não está gravando não, né? Está gravando? Não? O que nos coloca numa missão muito privilegiada, que é dar prosseguimento àquilo que o nosso pastor ele tem entendido como mensagem, mas é desafiador, porque vocês sabem da instrumentalidade de Deus na vida dele. Então, é sempre um desafio, e eu vou tentar, dentro daquilo que Deus repartiu comigo, trazer uma reflexão sobre essa temática. A temática de hoje é: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Vamos orar ao Senhor? Querido Abba, muito obrigado pela tua manifestação no nosso meio. Eu te adoro nessa hora. E peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém? O bom de a gente pregar em casa é... Se alguém puder me arrumar... Aí, nossa, quando eu ia falar... O bom de pregar em casa é que a gente não precisa explicar que a mensagem tem um teor de ensino. Em mensagem de ensino você precisa prestar atenção, porque senão você acaba se perdendo. Como o povo já me conhece, sabe um pouco desse perfil. Mas eu quero refletir um pouco sobre esse versículo, e até peço para que ele permaneça aí. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A gente percebe que existe um contraponto entre injustiça e verdade. Geralmente, os contrapontos é uma estratégia dentro do discurso para você trazer as diferenças entre dois conceitos. Porém, os contrapontos geralmente são objetivos e dentro de uma lógica de contrariedade. O que isso significa? Significa que eu faço contraponto entre justiça e injustiça, entre verdade e mentira, entre o belo e o feio, entre riqueza e pobreza. Esse é o tipo de contraponto que ocorre dentro de uma lógica em que a gente quer demonstrar diferenças. O Paulo, ele traz para nós um contraponto que não é tão objetivo, tampouco tão evidente. Porque, veja bem, irmãos, nós deveríamos, dentro da lógica, falar assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a justiça. Amém? Ou, o amor não se alegra com a mentira, mas se alegra com a verdade. Seriam contrapontos mais lógicos, contrapontos mais evidentes. Mas o apóstolo ele coloca dois conceitos que aparentemente não estão diretamente ligados, se contrapondo. E aí eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês. Por que o apóstolo coloca injustiça e verdade como contrapontos dentro desse texto? E aí eu percebi algumas questões nesse texto. É impossível a gente sustentar uma injustiça se não for através da mentira. Vou repetir. É impossível nós sustentarmos uma injustiça que não seja através de uma mentira. Qual é o exemplo que a gente pode dar para isso? Jesus, quando foi crucificado, a crucificação foi justa ou foi injusta? Injusta. E ela foi sustentada a partir do quê? Do falso testemunho, da mentira. Então é necessário que se tenha uma mentira para sustentar uma injustiça. E aqui eu vou trazer algumas questões históricas, tá? Por exemplo, quando os negros foram escravizados aqui no Brasil, a igreja romana, ela dizia que negro não tinha alma e índio tinha alma. Então, não se deveria escravizar os negros, não se deveria escravizar os índios, mas se deveria escravizar os negros. Para quem tem alma, a gente catequiza, para quem não tem alma, não tem problema escravizar. Porque quando eu digo que alguém não tem alma, eu estou tornando essa pessoa abaixo da linha da humanidade. É menos humano. Se é mentira ou é verdade? O do negro não ter alma e do índio ter alma. É mentira ou é verdade? Mentira. Mas essa foi a lógica que se sustentou a escravidão. Uma das grandes injustiças acontecidas aqui no país. Uma outra coisa, quem é mais antigo vai lembrar que antigamente a gente tinha nos livros didáticos, e até alguns professores de história, infelizmente, sustentando essa teoria de que os negros foram escravizados porque eles estavam acostumados ao trabalho braçal, e aí eles se adaptaram melhor à escravidão, e o índio não estava acostumado com o trabalho braçal. Os índios morriam, e eles se rebelaram, então era melhor escravizar quem já estava acostumado do que quem não se adaptava. Só eu tive essa aula de história, ou mais alguém aqui está lembrado disso? Oi? Mas tinha, principalmente a partir de uma cultura positivista. Mentira, além de ser muito preconceituoso, né? Dizer que o negro se encaixa bem no perfil da escravidão e o índio é preguiçoso ainda. Ou seja, a gente tem as mentiras sendo narradas dentro da história para sustentar situações de injustiças. Toda injustiça terá como pano de fundo a mentira. É impossível sustentar uma injustiça que não tenha como pano de fundo a mentira. E aí você pode ir lá para os Estados Unidos, década de 1960, 50, o Sul principalmente, a gente vai ter uma ebulição, um racismo enorme ocorrendo lá. E quem é que dá base para isso? A mentira. Quando a gente coloca seres humanos como diferentes dentro de uma mesma, diferentes, com classes diferentes por causa da sua situação de cor de pele ou qualquer uma que seja, isso é mentira. A gente vai ter o direito divino lá na Idade Média, que dá base para que o rei governe, apesar de ser um tirano, os nobres, os bem-nascidos, foi Deus quem escolheu. E os outros? Não, os outros não. É mentira. Então a gente vai percebendo a mentira como pano de fundo para a manutenção da justiça. Quer ver um exemplo? Eu estava dentro do meu carro com uma pessoa, e aí passando pelo sinal de trânsito, nós vimos um menino, devia ter uns 5 anos, lourinho, olhão verde, cabelo escorridinho, lindo. E aí a pessoa que estava comigo se chocou: meu Deus, esse menino não deveria estar aqui, deveria estar na escola, como é que pode? Meu Deus. E olha só, antes que você diga que eu estou querendo lacrar, eu sei a minha história, e aí eu, com todo o respeito e carinho que eu tenho pela tua vida, eu vou mandar você caçar mais o que fazer. Vai bater e vai recochetear. Não vai entrar em mim. Não gosto de lacração, nem sou lacrador. Estou contando uma experiência que aconteceu comigo. Amém, irmãos? Amém, queridos? Depois dessa palavra assim delicada, posso ouvir um amém da igreja? Amém, queridos. Então tá bom, tá? E aí eu vi a pessoa muito chocada com aquilo. Mas eu tinha passado, nós tínhamos passado por outros sinais com outras crianças que eram negras. E isso não mexeu com a pessoa. Ou seja, contar uma mentira para nós, que crianças negras vendendo bala no sinal é algo normal. E uma criança com olho azul, lourinha, isso é assustador. Sabe quem estava no carro comigo, irmão? Sabe quem estava? Eu e eu mesmo. Fui eu que fiquei chocado com aquela criança. E foi o Espírito Santo que me deu uma lambada. Quando eu passei, eu falei, estranho, hein? Você não ficou chocado com as outras crianças que estavam lá atrás? Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Naquele momento, o Espírito Santo me achou. Escavou e mostrou uma das piores partes de mim. Então, a manutenção da injustiça, ela ocorre através da mentira, ao ponto de que eu não posso falar sobre justiça sem antes falar sobre verdade. Se o exercício da justiça, se a injustiça é o exercício da mentira, a justiça é o exercício da verdade. Se eu mantenho a injustiça a partir de mentiras, eu só posso manter a verdade, manter a justiça a partir de verdades. Amém? Amém, irmão? Até aqui, os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. De verdade, senão eu volto, de boa, tá? Sei que de vez em quando eu falo meio difícil mesmo. Não sei de onde tiraram isso. Então, irmãos, esse versículo aqui, ele para mim está perfeito. Porque o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Porque a propagação da verdade é o primeiro passo para que a injustiça seja destituída, para que a justiça seja entronizada, para que a justiça seja estabelecida dentro de um contexto, seja ele qual for. Nós fazemos parte de uma sociedade, e é uma sociedade muito injusta. E algumas mentiras, ou muitas mentiras, foram contadas para nós. E nós acreditamos nessas mentiras até hoje. Ao ponto de que nós acabamos perpetuando algumas injustiças. Como no meu caso, de perceber aquele menino fora de um cenário não lógico, porque para mim, uma criança negra pedindo... vendendo bala no sinal, parecia ser mais lógico. Olha só como é que essa lógica, ela é nefasta, ela é diabólica, ela é luciferiana. Só que isso está dentro da gente, irmãos. Isso é produzido dentro da gente. A lógica, e eu dou aula para adolescentes, e quando a gente vai falar sobre casos de violência sexual e a gente coloca alguns exemplos da menina que saiu de casa com roupa curta, e aí a gente diz que a menina sofreu violência sexual, e aí a gente pergunta a responsabilidade de quem sofreu a violência sexual foi de quem? Majoritariamente das crianças responde que foi da menina. Porque saiu com roupa curta. Vocês entendem essa lógica? Estão conseguindo entender que isso foi introjetado dentro da gente? E que por causa disso a gente continua perpetrando a injustiça? A lógica do bandido bom e bandido morto? CPF cancelado? Mas eu acredito também que bandido bom é bandido morto. Que pastor bom é pastor morto. Que professor bom é professor morto. Que médico bom é médico morto. Morreu com Jesus e ressuscita com Jesus para ter uma novidade de vida. Todos precisamos morrer. Todos precisamos morrer. Bandido bom e bandido morto, regenerado, que nasceu de novo e hoje está convertido. Mas a nossa lógica acaba sendo uma lógica mundana, de percepção das coisas que estão à nossa volta. É claro que eu fico chateado quando alguém é assaltado. É claro que eu fico chateado. Mas o que diz a Bíblia? Deus não se alegra na morte de quem? Do ímpio. Ou mudou alguma coisa? Ou é nós contra eles? Deixa eu contar uma coisa aqui, varão e varoa. Não existe nós contra eles, todos nós somos eles. Todos nós somos dignos ao inferno. Todos nós somos pecadores. Todos nós merecíamos passar a eternidade no inferno. Então não existe nós e eles. Existem aqueles que foram regenerados e receberam o Espírito Santo, e existem aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo. E para aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, existe uma esperança. E qual é essa esperança? Nós que recebemos o Espírito Santo, vamos lá falar para esses irmãos que não sabem que são irmãos, que existe um Pai que está em busca deles com os braços abertos. Todos nós aqui somos mendigos. Pobre, cego e nu. Sabe qual a diferença? É que a gente é mendigo, mas a gente descobriu onde tem pão. E qual é a salvação do mendigo que está passando fome lá fora? A salvação desse mendigo que está lá fora, passando fome, é o outro mendigo que descobriu onde tem pão, ir lá para fora e dizer para ele onde é que tem pão. Ah, irmãos, a graça de Cristo horizontalizou todos nós. De modo que só existe um Senhor e Rei. Se você quer ser Senhor e Rei, sinto muito te dizer uma coisa. O cargo já está ocupado. O que é que sobra para a gente? Ser irmão. No reino de Deus, não existe nada acima disso, mas também não existe nada para baixo disso. Todo mundo é irmão. Mas a gente transformou a palavra irmão em pronome de tratamento. E essa é a desgraça. Porque quando a gente transforma a palavra irmão em pronome de tratamento, a gente perverte um conceito que não deveria ser pronome de tratamento, mas deveria ser o indicativo daqueles que são nascidos de um mesmo pai. Ou seja, pode até ter ex-amigo, mas não existe ex-irmão. Amém, queridos? Todo mundo aqui é injusto. Todo mundo aqui é pecador. Vocês não me enganam. Vocês são muito piores do que aparentam ser. E sabe por que eu sei disso? Porque eu sou muito pior do que eu aparento ser. O que usamos são máscaras sociais. E à medida em que essas máscaras vão caindo e vão sendo quebradas, a gente deixa de julgar o outro. Porque a gente julga o outro naquilo que a gente mesmo erra. E tem gente que diz bem assim, só Deus pode me julgar. Isso não te apavora? Todo mundo aqui faz parte de uma mesma família. Todo mundo aqui é pecador. Ah, pastor, mas isso então é licenciosidade para eu continuar vivendo a vida que eu sempre vivi? Não. Porque Deus, Ele me alcançou, eu estou completamente, perdidamente apaixonado por Jesus. E porque eu estou amando a Jesus de uma maneira tão intensa, eu não tenho outra opção senão moldar a minha vida em resposta a esse amor que me alcançou. Então a gente vai moldando a nossa vida em resposta ao amor de Jesus. A nossa santidade não é para a gente se sentir melhor que o outro. A santidade pela qual a gente trabalha é em resposta a esse amor que nos alcançou. De maneira que se eu adulterava, eu não adultero mais por causa do amor que me alcançou. De maneira que se eu mentia, eu não minto mais por causa desse amor que me alcançou. De modo que se eu roubava, eu não roubo mais por causa desse amor que me alcançou. mas isso não me torna superior ao outro.
Só que benção, não tinha nenhum, agora tem dois.
Você nunca parou para pensar na oração do Pai Nosso? Jesus, num ato bem coerente, diz bem assim: sai de perto de todo mundo, vá até teu quarto, onde só o teu pai te vê, e ora assim: Pai Nosso. Quando eu estudava na escola, eu aprendi que nosso é a primeira pessoa do plural, não é isso, gente? Então Jesus, ele manda a gente ficar sozinho, mas para orar na primeira pessoa do plural. Isso não faz sentido. Para Deus faz. Significa que você nunca mais deveria entrar na presença de Deus sem levar o teu irmão contigo. Sem levar as necessidades do teu irmão contigo. Sem levar as tentações do teu irmão contigo. Sem levar as privações do teu irmão contigo. E sem clamar o livramento do teu irmão contigo diante de Deus. Então, irmãos, a injustiça, ela é mantida a partir da propagação da mentira. Mas a antítese disso seria a verdade estabelecida a partir do exercício da verdade. É por isso que a pregação, ela precisa ser bíblica e cristocêntrica. Porque é verdade. Não basta apenas ser bíblica. Como alguns dizem, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E a partir da Bíblia a gente pode justificar muitas atrocidades. É por isso que precisa ser bíblico e cristocêntrico. De Gênesis a Apocalipse precisa apontar para Jesus. Tem um livro que o pessoal não gosta muito, que é o livro de Levítico, das cerimônias. Eu aprendi a gostar depois que eu comecei a perceber Jesus em cada uma daqueles rituais. Ó Jesus aqui, ó Jesus, ó Deus, que bênção. A pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. De maneira que nós somos pregadores da verdade, amém? Mas é a verdade que sai de Jesus. Não é falar, não é a verdade pela verdade que traz justiça. É a verdade com o espírito da verdade. E quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. De maneira que se eu falo a verdade, mas sem o espírito da verdade, porque é possível, o diabo fala a verdade. Mas quando eu falo a verdade com o espírito da verdade, eu começo a propagar a justiça. Significa que a verdade dita sem amor é uma desgraça. A verdade dita sem amor mata. A verdade dita sem amor separa. A verdade dita sem amor destrói. A verdade que propaga a justiça precisa ser a verdade com o espírito da verdade em Cristo Jesus, banhada em amor. Ah, pastor, as pessoas não gostam muito de mim porque eu só digo a verdade. Repense um pouco sobre isso. Porque a verdade que repele, a verdade que não mostra amor, ela é luciferiana, não vem de Deus. Existe uma maneira de falar, quando falar e como falar. As pessoas não gostam de mim porque eu sou muito franco. Jesus não é franco. Jesus, ele era assertivo. O espírito profético, ele denuncia a injustiça porque ele fala da verdade. O espírito que sai da boca do profeta, a sentença profética que sai, ela denuncia a injustiça porque ela fala da verdade. Agora, irmãos, Jesus em nós é a esperança da glória, amém? Então, Jesus em nós deveria produzir uma consequência ou frutos que apontasse para o mundo como nós sendo a possibilidade da transformação desse mundão todo aí fora. Mas o que a gente mais percebe é que tem gente que recebeu Jesus, mas que continuam se embaraçando com as coisas dessa vida. Que recebeu Jesus, mas que continua ansioso. Que recebeu Jesus, mas continua de um lado para o outro. Pastor, ansiedade é pecado? Se eu disser que é pecado, você vai ficar ainda mais ansioso, né? Não. Na minha perspectiva, não é. Porém, o que gera ansiedade pode ser pecado. Porque o meu horizonte, ele só consegue contemplar a ansiedade como sendo fruto de um pensamento de querer estar no controle de todas as coisas. Quando eu desejo estar no controle de todas as coisas, eu fico muito ansioso. Quando eu entrego o controle para ele, eu descanso nele. Como é que a gente vai falar da verdade? Como a gente vai propagar a justiça com um coração ansioso pelo desejo de querer estar no controle de todos os processos? E aí a gente fica de um lado para o outro, porque a gente pensa que as coisas dependem de nós. Irmãos, se você não for trabalhar, as coisas vão continuar, acreditem. Se você não vier à igreja para desenvolver, para desempenhar a tua função, as coisas vão continuar. O mundo não vai parar porque você parou. Mas vivemos numa época de controlecentrismo, em que desejamos o controle e que, por causa disso, o controle se transforma no nosso bezerro de ouro. E a gente não consegue descansar. E desejar estar no controle é o oposto de fé. E tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Jacó, quando foi lutar com o anjo, ele ganhou ou ele perdeu? Ganhou ou perdeu, irmão? Rápido. Papum, ganhou ou perdeu? Pastor, ele ganhou. Mas ele só ganhou porque ele perdeu. Com Deus é assim. A gente só ganha quando perde. A gente só ganha quando se rende. Ele ganhou a parada quando ele se rendeu. E aí você está gastando muita energia brigando com Deus. Aprende rápido, se rende e leve a vida para frente. Até quando você vai ficar gastando energia? Essa situação na tua vida pode levar 5 minutos ou 30 anos. Deus não tem pressa. Vai passar 30 anos lutando? Ou vai passar 5 minutos reconhecendo de que Ele é Deus e vai se render? Mas é o meu filho, pastor. Antes dele ser teu filho, ele é filho de Deus. E se você não confia teu filho a Deus, não é você que vai salvar teu filho. Sinto muito. Ah, mas estão me perseguindo, pastor. Glória a Deus. Para de pedir a cabeça das pessoas nas suas orações e começa a pedir a Deus para que Deus revele o amor dele a partir de você, que é humilhado e não reage quando é humilhado. Porque a justiça, ela é implantada a partir da verdade. E qual é a verdade que você revela para as pessoas? Nós vivemos um mundo muito perigoso. da relativização, em que as verdades são relativas. Mas qualquer verdade que comporte a relativização é uma meia-verdade. E toda meia-verdade é uma mentira inteira. Em Deus não há relativização. O Evangelho é um absoluto. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Que verdade é essa que está emanando de você? Porque se eu estou num ambiente, e esse ambiente é de injustiça, mas eu sou o agente da verdade, por causa disso, a consequência dessa verdade que é pregada precisa ser a justiça implantada nesse ambiente, o que eu estou fazendo de errado, que a justiça ainda não está ali. E o primeiro lugar em que a justiça precisa ser implantada é dentro de casa. A tua casa é um ambiente de justiça? É um ambiente de tirania, de injustiças, de violência, de mentiras, de sombras, de penumbras? Porque a verdade trabalha com aquilo que é exposto. Verdade trabalha com luz. Seja perfeito. E ser perfeito não é não ter defeitos. A palavra perfeito significa feito por completo. Principalmente na cultura judaica e oriental. Ser inteiro. Ser inteiro é ser feito plenamente. A obra foi completada, cresceu o que tinha de crescer, então é perfeito. Mas nós não somos íntegros dentro dos nossos relacionamentos domésticos. É meia verdade para a esposa, meia verdade para o marido, e a sua mentira, ela sempre tem uma justificativa. A única justificativa que o meu horizonte consegue contemplar para a tua mentira é que tu é um pecador e pecadora. Ponto. Igualzinho a mim. Ah, eu menti porque eu sou um pecador. Durma com um barulho desse. Se conseguir. Deus não trabalha com meias verdades, com penumbras. Porque a justiça só pode ser estabelecida a partir da verdade. E a verdade tem um nome. Qual é o nome da verdade? Então Jesus, ele não é partido. Jesus, ele não é pela metade. E conhecereis a verdade vos... De quem? Hã? De mim mesmo. Antes de Deus me salvar do inferno, ele precisa me salvar de mim mesmo. É uma obra. Salvar do inferno é molinho. Deus tirou o povo do Egito. Mas o povo do Egito, o povo de Israel, se recusou a tirar o Egito dentro de si mesmo. Então, Deus tirou o povo de dentro do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo, porque o povo se recusou. Queridos, eu não estou falando para crente aqui que está com medo de ir para o inferno, porque eu acho que a gente já superou essa etapa. É muito mais do que isso. A salvação, ela não é o fim. Você não está aqui para ser salvo. Amém? Se depender de mim, se você for depender de eu me ouvir para ser salvo, você está morto com farofa. Você está aqui porque você foi salvo. E porque você tem a consciência de quem é salvo, você está pronto para fazer a obra do Cristo aqui na terra. Amém? Porque você foi salvo, e porque a sua mentalidade foi salva, e porque você está sendo salvo de si mesmo todos os dias, você começa a revelar a verdade. E é essa verdade que vai ser base para a implantação da justiça de Deus aqui na Terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas só é capaz de ter fome e sede de justiça os agentes da verdade. Enquanto nós continuarmos caminhando na meia-verdade, nós não teremos nem fome e nem sede de justiça. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, eis aqui a tua palavra, Pai, que o Senhor nos salve de nós mesmos, para que por causa da verdade, a justiça seja implantada no nosso meio, Pai. Nos traz a um ambiente de reflexão e de prática do que foi pregado aqui nessa manhã. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu não sei.